Alô, alô, João Vitor.
Alô, alô, Edinaldo Santos. Olha aí. Alô, alô, João Vitor. Alô, alô, Edinaldo. Boa noite pra você. Um abraço pra quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Olha, Ed, a expectativa, né, pra essa decisão. Tá chegando a hora da decisão. O jogo mais importante do Santa até aqui no ano, que é esse jogo de sábado contra o Ituano, né?
Não tenha dúvida, né? Até porque aconteceu uma derrota no jogo passado para a equipe do Vila Nova e dentro de casa, isso realmente abalou os alicerces do tricolor do Arruda. Então Santa Cruz precisa de uma reação imediata, gigantesca, nesse quadrangular decisivo da Série C. Aquela história, a necessidade de entrar na briga pelo acesso está mais do que na hora, viu, João?
Não tenha dúvida, Edinaldo. E hoje o Pipico participou da entrevista coletiva e o Pipico chegou a dizer o seguinte, da postura, né? Uma mudança de postura que o Santa Cruz está precisando. Eu acho que independentemente, viu, Edinaldo? Eu acho que no jogo passado aconteceram falhas do treinador, aconteceram falhas técnicas, aconteceram falhas externas. Agora, nesse jogo pode acontecer o que for da parte técnica ou tática. Mas a postura, independentemente de quem entre, ele pode colocar um menino do sub-12, mas esse menino tem que entrar mordendo, tem que entrar querendo ganhar. Porque independentemente de quem entre e de que situação tática seja optada pelo treinador, o Santa precisa vencer. Não precisa nem jogar bonito, tem que vencer para ficar vivo e ficar bem nessa Série C. Porque com uma vitória o Santa já volta pelo menos em segundo lugar, né, Ed?
Ele precisa, pelo menos, retomar o espírito de Série B e Série C.
Série C, é.
Exatamente, precisa retomar esse espírito de competitividade, aquilo que a gente sempre fala, lutar com garra a cada centímetro de gramado. Faltou isso nesses dois primeiros jogos do Santa Cruz, nesse quadrangular tão decisivo. O Pipico, que está aí dando essa demonstração de otimismo, é importante isso, principalmente por ser um jogador fundamental, também precisa encerrar esse jejum de gols, né, João? Apesar de tudo, o artilheiro Pipico, ele ainda é artilheiro, né? Me parece que ainda é o jogador que tem mais gols do Santa Cruz.
Da Série C não, né? Na Série C é o Chiquinho.
Não, na temporada.
Na temporada é sim, gols, né? É o Pipico, parece tem 11.
São 11 gols.
11 gols, isso.
Mas é um atleta que não balança as redes desde aquela goleada, naquele jogo.
São quatro jogos, né?
Até aquele jogo que Imperatriz. Eu participei na jornada do Escrete de Ouro contra o Imperatriz, foi um jogo, na minha opinião, horroroso. Então, desde aquele jogo que ele não balança as redes. Então, está na hora do nosso Pipico voltar a ser o jogador fundamental que a torcida tanto espera.
É, a gente pode olhar na história do copo meio cheio, meio vazio, né? Ele tem aí quatro jogos que não faz gol. Não é uma quantidade gigantesca, mas se a gente aumentar aqui 5, 6, 7. Pronto. Nos últimos 7 jogos, ele só fez um gol. Aí já é outro dado, né? Aí já muda um pouquinho a figura.
E quando,
né,
você pega dois jogos decisivos e você não marca, aí a cobrança redobra, né?
É, e se a gente aumentar, né? Como eu fiz agora, 7 jogos e um gol, aí já a cobrança já aumenta mesmo.
Então, claro, pro atacante 7 jogos, Pipico, né? Já é uma quantia grande.
É verdade.
Né, que chama a atenção. Mas o que eu tô falando é o seguinte: só o fato dele ter passado dois jogos de um quadrangular. Dois jogos em um quadrangular representam praticamente 50% do quadrangular.
É, e é o jogador que melhor sabe fazer gol. Agora tem uma outra coisa, né? Quantas bolas o Pipico recebeu nesses jogos, né? Aí a gente vai analisar.
É o problema do time, né?
É verdade. Aí vem o problema tático, né?
Tanto aqui.
Exato. Bom, vamos falar sobre o time, Edinaldo. É, Maicon Clayton, titular. Totti, titular. Dani e William Alves, titulares. Na esquerda, é uma dúvida. Eu acredito que o Martelotti vai tirar o Leonan. Eu não tiraria, tá? Mas eu acho que ele vai colocar o Peri. O que é que você acha?
É, rapaz, aí tá complicado, né? Porque os dois não têm dado certo ali na lateral esquerda. Na fase classificatória, eu apostava todas as fichas no Leonan. Mas ele também tem entrado e tem sido muito vacilante também. Então é um setor, na minha opinião, que revela problemas do Santa Cruz, porque os dois não estão atuando bem.
Cabeça de área, tem Bileu ou André. Eu acho que o Martelotti vai insistir no Bileu. E no meio campo, Tinga e Paulinho. Eu acredito que nesse jogo ele vai voltar a utilizar o Paulinho. Claro que não vai surpreender se ele começar com o Tinga, mas eu acredito que ele começa com o Paulinho. É uma opinião. Eu começaria com o Paulinho e acho também que ele vai começar com o Paulinho. E aí completando o meio, Didira e Chiquinho. No ataque, uma outra dúvida: quem joga ao lado de Pipico? Eu não vou cogitar o Pipico sair do time não, tá, Ed? Mesmo com esse período aí sem fazer gols, eu acho que aí seria
Pipico
seria uma loucura. Mas
Pipico tem que ficar.
É, tem que alguém municiar ele. Agora, quem vai jogar do lado do Pipico? Pode ser o Lourenço de novo, mas eu acho que o Martellotti vai mudar. Ou coloca Jaderson, ou coloca Vitor Rangel. Ele pode colocar o Lourenço mesmo. Ele pode colocar até Tinga e adiantar o Paulinho. Aí ficaria com um atacante só. É meio esquisito, né? Precisando ganhar. Eu acho que ele vai colocar o Jaderson. Mas é um achismo.
Me preocupa também essa insistência dele com o Bileu. Acho que Santa Cruz tem que melhorar aquela saída de bola. Bileu tem uma dificuldade enorme até ele dar um passe. Eu voltaria o André tranquilamente. Eu não voltaria mais com o Bileu, não.
Eu também. Agora, veja bem. O treinador tem uma preferência clara por Bileu, hoje. Aí André, não, na minha visão, não é o culpado pela derrota do Santos, mas entrou e ainda deu aquele passe. Eu colocaria o André de olho fechado. Agora, fica mais difícil para defender a entrada do André se o treinador tem a preferência pelo Bileu e o André entrou e deu aquele passe errado, né, na hora do gol, né? Também tem isso, né?
É, essa história de preferência de treinador, isso é uma doença que todo treinador tem, né? Ele vai de encontro a toda uma opinião pública e persiste com a sua opinião. Quando dá certo, tudo bem, mas quando não tá dando certo você insistir, para mim é persistir no erro. Então, acho que mais do que nunca nesse momento, Santa Cruz precisa consolidar aquele meio de campo que deu certo em vários jogos da fase classificatória. Que era exatamente com o André, Paulinho...
Não só na fase classificatória, viu, Ed? No ano, né? No ano, né?
A temporada,
é
né?
É verdade.
A temporada. Que era o André, o Paulinho, o Chiquinho...
E o Didi.
Esses caras jogaram muita bola juntos.
Exato. Bom, vamos conhecer um pouquinho também do Ituano, como é que tá o clima na cidade. Eu vou estar viajando também para acompanhar pela Rádio Jornal esse jogo. Santa Cruz já viaja amanhã, a delegação viaja logo depois do treino que acontece de manhã. Depois do almoço, o grupo segue para São Paulo. E eu tô na linha com o Renato Alves, que é jornalista, setorista do Ituano. Ele faz parte da rádio Cidade FM de Itu e vai falar como é que tá o clima de decisão por aí também, o que é que falam do Santa. O Ituano tem algum desfalque, Renato? Boa noite.
Muito boa noite, João Vitor. Boa noite aos ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar falando para toda a Recife. Pois é, a semana aqui do Ituano, semana decisiva, é tratado como decisão, sim. Tá? O Ituano, que no último sábado acabou empatando diante do Brusque, né? Então não era o resultado esperado por toda a comissão técnica, claro, jogadores e também a torcida esperava a vitória para o Ituano consolidar, né, a liderança neste grupo C. O clima é de respeito em relação à equipe do Santa Cruz, até porque é um dos grandes, né, de Recife, do estado de Pernambuco, e é muito respeitado aqui na cidade de Itu, até porque temos o Django, né, artilheiro, um dos maiores artilheiros aqui do Ituano, com 147 gols, e também um dos ídolos da Cobra Coral. Então fica dividido, né, entre o Django, Ituano e Santa Cruz, mas claro, o torcedor não pensa assim, claro, pensa na vitória do Ituano. Virou decisão, sim, depois do empate da última segunda-feira diante do Brusque no Novelli Júnior. O clima não foi desanimador no vestiário, mas o alerta foi ligado, até porque o Santa Cruz, que não vem de bons resultados, a gente espera uma postura muito perigosa do Santa Cruz. O Ituano, na partida da última segunda-feira, caiu muita chuva aqui na cidade de Itu e acabou atrapalhando o perfil de jogo, segundo o técnico Vinícius Bergantin. Caiu muita chuva e aí o campo molhado, claro que o gramado do Novelli Júnior é um dos melhores do Brasil e se comportou muito bem o gramado, mas o Ituano não conseguiu se sair muito bem com o gramado, né, molhado, aquele jogo mais rápido, o que dificultou um pouco as ações do Ituano, o que favoreceu a equipe do Brusque, que buscava os contra-ataques. Claro que virou decisão, sim, para a equipe do Ituano, que não tem nenhum desfalque até o momento para a partida deste sábado diante do Santa Cruz aqui no Novelli Júnior. Lembrando que o Ituano já foi campeão da Série C e é bicampeão paulista da Série A1 do principal campeonato estadual do Brasil. Com as informações do Ituano, Renato Alves para a Rádio Jornal.
Bom, então um panorama aí da cidade, do que tem se preparado também o time do Ituano, como ele disse aí, respeitando Santa Cruz, mas também com esse clima de decisão, principalmente,
rapaz,
depois do empate, né?
Ele fez agora
referência
passar um
ao
filme na minha cabeça, ao relembrar o velho Django, rapaz. É. 1983, transmiti esses jogos do Santa Cruz com Carlos Alberto Silva, técnico do Santa Cruz. Santa Cruz tinha um timaço e revelou muita gente boa naquele ano. Tinha Edson Furquim, bom zagueiro. Ricardo Rocha, foi praticamente o primeiro grande ano de Ricardo Rocha na lateral direita do Santa Cruz. Foi o ano em que o Santa Cruz revelou um dos melhores jogadores que eu vi jogar aqui em Pernambuco. Enágio, Zé do Carmo engolindo a bola. Passou um filme agora quando ele lembrou o velho Django, rapaz.
Deu saudade, Ed?
Deu saudade, deu saudade.
Pois é. Mas esse grupo vai também dar uma resposta. Eu tenho certeza que o grupo atual do Santa, não vou querer comparar, óbvio, não tem nem comparação com quem fez tanta história como Ricardo, Zé do Carmo, enfim, Enágio, mas...
Enágio, Marco Antônio.
Sem dúvida, mas...
Tinha um baixinho naquele time, esqueci agora o nome dele, rapaz, batia até em pensamento. Esse no cara pra bater, impressionante. Ângelo o nome dele.
Ângelo Madeirada.
Era brincadeira como batia o baixinho.
Viu? Alfredo Santos era desse time, Ed?
Alfredo não.
Não, né?
Alfredo já não tava mais nesse time de 83.
Já tinha
não.
Saído, né?
É verdade.
Bom, então...
A dupla de zaga era Edson Furquim, quarto zagueiro...
Ricardo era lateral, agora. Né?
Ricardo era lateral direito. Marco Antônio era lateral esquerdo. Era um timaço.
Tá certo. Vamos torcer então pro Santa reagir e dar uma resposta nesse sábado, Ed.
Vamos lá, vamos torcer para que o Santa Cruz retome aí a sua força, volte a retomar também o espírito de Série C. E se ganhar, minha gente, a história muda. A vitória é imprescindível, porque é com essa vitória que o panorama vai mudar consideravelmente. Então é importante essa vitória para se buscar em cima do Itu. Daqui a pouco tem mais Tricolor do Arruda nos instantes finais.